Olá.
Estou, amigo, já estamos no ar.
Olá, Diogo. Boa noite.
Isto, isto. Tudo bem?
Tudo.
Complicado. Apanhar ti ou apanhar o meu irmão? Ou o Papa? Não sei qual dos três é mais ocupado.
Eu devo ser o menos. Tu?
Eu acho que é a minha internet, deixa-me aqui mudar.
Agora só
Pois.
estou a ouvir.
É a minha. Ouvir?
Agora sim.
Ok, era a minha internet. Estava ligado a uma rede má. Isto, porque agora tenho aqui uns extenders que funcionam de forma esquisita, criam replicadores, uma coisa estranhíssima. Mas pronto, estava a dizer que apanhar-te a ti, ou apanhar o meu irmão, ou apanhar o Papa, não sei qual deles é o mais difícil.
Eu acho que sou mais fácil.
Eu acho que o Papa é o mais fácil, porque existe um dia da semana que toda a gente sabe que ele está lá e ele não foge, estás a ver? Até anda de Papa móvel, portanto, se um gajo quiser apanhar o Papa, sabe onde ele está. Já tu e o meu irmão é bastante mais complicado. Telefones que não funcionam, WhatsApps que ficam assim por ler, assim, coisas estranhíssimas. São fenómenos, a sério, tu e o meu irmão.
Nada disso acontece comigo.
Opá, o meu irmão também vai dizer, opá, olha que nada disso acontece comigo. E eu digo, ok, se calhar sou eu que estou a ter visões. Mas se ninguém se queixa, se calhar o problema sou mesmo eu.
É que interessa é que eu cá estou.
Exatamente, isso é que importa. Como é que foi o Natal e a passagem de ano?
Foram bons dentro do possível. Com a família, o Natal, claro, dividido, como já é costume. A passagem de ano foi muito boa. Estive em Óbidos, voltei hoje só.
E
Não
lá,
tivemos
muito
a lá. Opa,
memória.
sim, houve a questão da restrição de deslocação entre concelhos. Portanto, não,
Claro,
eu
é
fui a
difícil.
30 e só voltei hoje, amanhã.
Ah, então já apanhaste um dia de férias, ou não? Hoje é
Não,
terça.
não, não. Eu
Ah, não.
cheguei.
Trabalhar certo.
Exatamente. Cheguei cá, saí de lá para aí às 6 da manhã, 6, não, 7 da manhã. E pronto, e fizemos ao caminho. Eu também que ele é uma hora e pouco, de lá até aqui.
E se calhar também estiveste em teletrabalho hoje, ou não?
Hoje estive, sim.
Ajuda ou não? Isto é preciso, não é?
Epá,
Como é que é?
honestamente, para o meu caso é quase irrelevante, porque se eu não tivesse teletrabalho, tivesse de trabalhar Natal, eu cheguei cá, eram 8 e pouco, e dava perfeitamente para me arranjar e ir para o escritório.
Claro,
Por
voltar
isso.
bonito e essencial. É verdade, eu percebo o que estás a dizer. Eu
Pronto.
agora já não sei o que é isso. Ando sempre porco e
Ah,
despenteado.
eu também. Eu também.
Quando
Também
estás.
teletrabalho. Ainda por
Claro.
cima a minha câmara não. A câmara do meu PC já não funciona, o que é bom. PC
Que maravilha.
novo. E eu pronto, eu digo, eu já disse ao meu chefe, olha, eu juro que não lhe estou a causar nenhuma. Não lhe estou a mentir. Isto não funciona mesmo. E pronto, e ao menos assim não tenho que estar a mostrar o meu ar descabelado, esta minha pseudo-barba por fazer. Hã?
Nem tens que tomar banho.
Não, isso toma a hora do almoço depois do meu treino.
Muito bem. Olha,
Tipicamente é isso. Então, e tu?
foi diferente, mas agora também temos aí uma carpinteira que já não já anda em pé e já acelera.
Certo.
Portanto, é sempre diferente. Deita-se cedo e é quase passando a meia-noite do dia de Ano Novo, com a Inês a tentar adormecê-la, a miúda depois não se calava, lá conseguiu ganhar, veio no saquinho aqui para a sala para ouvir o fogo de artifício.
Tadinha.
Primeiro passagem de ano, tudo super diferente. Estava a dizer-te, eu tinha aqui uma lista com as últimas 5 picos, mas entretanto essa lista desapareceu. Também tinha a
Ui.
minha lista, não, a tua, a minha está no
Sim.
telemóvel, portanto já fui resgatar,
Ok.
o papel desapareceu, portanto não sei, acho que não vale a pena nós repetirmos, porque quem quer ouvir vai ouvir o programa anterior. não é?
Certo, também acho que mais vale seguir em frente.
E vamos seguir em frente, exatamente. Queria antes fazer um parênteses para comentar uma coisa contigo. Este
Sim.
Natal, pronto, recebi. Houve pessoas que me deram prendas que foi literalmente cash. E isso
Ah,
deu-me.
antes que não. Diz, desculpa.
Não, não, diz.
Não, eu só a passo, a fazer um pequeno à parte. Eu há anos que não recebo nem um cêntimo no Natal.
Pois olha, mas se calhar recebes sempre uma prendita qualquer, que se calhar
Sim.
trocavas por 10.
Cuecas e meias e camisas e
Mas eu não recebi há
camisolas.
muitos anos, recebi este ano, cuecas e meias.
Onix.
Mas o receber o dinheiro é, pá, sentes-te humilde, percebes? Parece que tens. Não recebi muito, mas é aquele valor que te dá legitimidade para comprares uma coisa que, se calhar, com o teu dinheiro tu pensas: epá, não vou gastar dinheiro nisto.
Certo.
Percebes? E aquilo dá aquela legitimidade: epá, tal, o dinheiro não é propriamente meu. E decidi comprar umas coisas que é o pior de tudo. Que é mesmo, é algo invisível, que são DLCs de jogos. Qual é que é a tua opinião sobre esse assunto?
Não, acho que faz muito bem. Então eu recebi cheques Fnac para ir comprar jogos, videojogos, há uns anos atrás. Portanto, hoje em dia também há os DLCs, para mim entra tudo na mesma categoria.
Parece-te
Bom.
legítima a pessoa gastar dinheiro num DLC de um jogo que por si já
Ah,
foi caro?
é o que a pessoa quiser. Então é para ela. Só não vá
Legitimidade.
comprar coisas é que não lhe vá dar uso. Esse é que é para mim a grande questão a ser censurada. Para que é que vais comprar algo que não usas? Mesmo que vás usar pouco sim, como é o que pode ser o caso de um DLC, é verdade. Mas pronto, mas vais comprar porque vais usar e vais jogar e vais te entreter com isso. Não, não tem nada de mal.
Mas, por exemplo, tu achas que, como DLC, uma personagem jogável faz sentido ou não? Eu,
No
durante muitos
sentido
anos,
este.
fui contra esta ideia de a pessoa comprou o jogo, tem um jogo completo, né? Os jogos para a PlayStation 1 é lixado, desbloqueias a última personagem, mas desbloqueias a última personagem, não há mais ninguém, né? Não há mais ninguém. E agora tu desbloqueias a última personagem e de repente os gajos, por um lado é bom porque continuam a inovar com o jogo, né? Não deixam o jogo morrer, lançam um boneco aqui, lançam um boneco ali, só que por outro lado, cada boneco custa 8 euros, 9 euros, que é quase ao fim de 5 bonecos, é um jogo novo, comprado no dia que saiu.
Certo, mas isso lá está, isso são os novos modelos de negócio que o jogador censura e vilipendeia e acha mal, mas é o próprio que sustenta este modelo de negócio. E portanto, a partir daí, vais dizer o quê? Não é?
Pois, exatamente, mas por outro lado, os produtores do jogo continuam a investir tempo, a investir dinheiro. Não, não sei se eu estou a dizer isto porque acabei por ceder à tentação, percebes? Ou se esta
Não faz
devia ter
mal.
sido a minha opinião desde o início, que de facto os gajos têm trabalho e têm que ganhar dinheiro com, não é, com o trabalho que tiveram. Queres, queres, não queres, olha, tens o jogo base.
Certo? Repare, eu andei a jogar o Dokkan nos últimos 5 anos, que é um jogo do Dragon Ball para o telemóvel. E se tu queres as melhores personagens, ou por outra, se queres que as melhores personagens te saiam nos sorteios, uma das maneiras é pagando. Pagas um X número. Hã?
Mas é diferente. Isso está ao nível do Ultimate Team do FIFA. Aumenta-te a probabilidade de sair alguma coisa melhor do que. Ou não?
Pronto, é isso mesmo, mas é mais um modelo de negócio e que tu sustentas enquanto jogador. Eu dizia, nunca na vida vou comprar isto, ao fim de 5 anos fiz 3 ou 4 compras
Epá, não me digas.
pequeninas.
Diferente, mas olha que isso é
É
diferente.
verdade.
Isso aí tu querias, olha.
Epá, é dar dinheiro por uma gratificação de um jogo que estás a jogar. Qual é a diferença?
Isso
Na
aí,
prática é igual.
valeu a pena?
Uma vez ou outra sim, nas outras não.
Isso é que é mau.
Pois é, mas é verdade. É porque ali é, tens que pagar, mas e pagar bem. Se pagas médio, levas um personagem médio. Eu depois percebi isso.
Ainda continuas a jogar?
Não, acreditas que eu desinstalei esta passagem de ano?
Epá, não me digas. Tornaste um adulto.
Não, a questão foi, eu no dia 1 de janeiro, Esqueci-me de abrir a aplicação e interrompi os meus mais de 750 logins diários consecutivos. E dava bónus, por cada login
Dia.
consecutivo dava bónus. E com tamanha ressaca com que eu fiquei no dia 1, nunca mais me lembrei de abrir a merda do jogo. Vou ao dia 2. Hã?
Ressabianço? Ressaca ou ressabianço?
Não, ressaca. Devia ser
Ok,
ressaca mesmo. É
foi
ressaca. Pronto.
mesmo para entrar em grande,
No
não
dia
deixa de ver.
2. No dia, exatamente. No dia 2 vou a ver. Foda-se. Contagem do login, dia 1. E o puta que pariu. Ei, eu não estou a acreditar nisto. No dia a seguir apanhei outra bobadeira e olhei para a aplicação e pensei: filhos da puta, vocês fossem foder todos, mais ao caralho do vosso dinheiro e dos filhos da puta dos vossos sorteios, espera aí que eu já vos foda a todos. Desinstalei aquilo. Assim que desinstalei, diz assim: foda-se, o que é que eu fiz? Oh meu Deus, não acredito que eu fiz isto. Eu não acredito no que acabei de fazer. Pronto. E assim se foram 5 anos e meio
E
de
acabou,
jogo,
nunca mais.
de pura dedicação. Aquele jogo e que eu já tinha uma bela palmarés, já tinha excelentes personagens,
Mas
uma conta de respeito para quem pouco ou nada pagou, estás a perceber? Uma coisa é aqueles gajos que pagam, têm tudo e mais alguma coisa.
aquilo continua, não? Se fizeres login, estão lá todos. Não
Não,
foi.
já fiz o download da aplicação. Fui lá para fazer o start. Então, e como é que é fazer o login? Tem Google, tem Facebook. Eu, olha, boa, não está nada, não está tudo perdido. Google, pumba. Foi lá. Ah, isso, esta conta não está associada. Eu, pronto, está tudo fodido. Vamos tentar o Facebook. Facebook, lamento, mas não é possível fazer o login, não, esta conta não existe. Eu, pronto, já me fodi.
Cala-te. Ele pagou-se
Não, é
todo.
verdade. Tutti.
E não tinhas sem ser assim, um username que era o nome.
Deveria ter, só que eu fiz o download da aplicação no início, quando ela saiu praticamente, e estávamos em julho ou agosto de 2015. E na altura, a aplicação tem vindo a evoluir quase todos os meses. Há sempre novas
Bonito.
atualizações e novas coisas. E a certa altura eles criaram, portanto, os logins com o Facebook e com o Google para o caso de. Da malta que desinstala sem querer, ou não sei quê, poder ter essa opção. Só que eu já estava logado pela aplicação e nunca usei o Google nem o Facebook. Nunca fiz essa linkagem.
Claro.
Portanto, desinstalando, arrivederci.
Portanto, agora é que nunca mais mesmo vais pegar nisso.
Não, isso é impossível. Vou voltar a jogar aquilo de novo, nem pensar. Nem tenho paciência sequer. De modo escolha.
Aquele é um jogo de
Hã?
cartas? É um jogo de cartas?
Não, não, não é bem. É, tu tens as personagens, chama-lhe cartas, por assim dizer, mas depois tens cada carta que ele tem o avatar, o boneco tem o avatar, e cada avatar tem os seus ataques específicos, ou os super ataques específicos. Pronto.
E
E
todas
quando
aqui
eles
as
atacavam, vias a animação. Alguns eram assim, uma animação mais rasca, outros vias mesmo sequências de anime, de uma animação. Ah pá, mas pronto, mas a base era sempre a mesma. Pronto, olha, por um lado, eu já há algum tempo também que andava para desinstalar, mas nunca ganhava coragem, porque aquilo
E
até
outra
consome um bocado de tempo.
a novidade nova.
A novidade nova. A bobedeira foi forte, foi a mesma, foi grande, mas olha, pronto. Cometi esta pequena loucura. Tenho mais tempo agora, um bocadinho para mim. Tenho ainda mais tempo também, porque também já não tenho PlayStation 4.
Então, vais comprar
Não?
assim.
Não, achas? O meu amigo Gui pediu-me emprestado durante a época natalícia.
Podia ter emprestado.
Não, pediu-me para devolver, aliás.
Mas vai
Emprestado
devolver
está.
ou não? Não vai emprestar novamente?
Ele disse se eu quisesse para eu lhe pedir, mas eu disse: não, deixa estar, leva que assim é melhor, porque eu não faço mais nada. E é menos assim.
Não fazes mais nada, até parece.
Ai, não faço, Diogo, não faço. Então vamos lá. Eu fui buscar a PlayStation dele para ir em outubro. O que é que foi? Outubro, novembro e dezembro não foi todo.
Quantos jogos é que passaste?
Passei. E quando digo passar, é mesmo passar. Passei
Platino.
Sekiro, um dos jogos mais difíceis de sempre.
É verdade, é verdade, é verdade.
Tomb Raider, ou Shadow of the Tomb Raider, o que é que foi? Joguei esse. Just Cause 4, também passei.
Mas isso é esse
Shadow of
tipo de gostas, esse tipo
War, Shadow of War, 40 mais, 42 horas de jogo, está feito.
de.
Pelo meio destes todos, ia fazendo as épocas do FIFA. Ou
O
seja, 5
FIFA
jogos.
20. Certo. É bom para uma pessoa que faz isto de vida profissional. Né? Depois fazes a
Pronto.
tua crítica, né? Gravas o teu vídeo, ganhas o dinheirinho com o stream, ou
Pois,
não?
mas não faço nada disso, só jogo.
É, isso é que é mau, não é? Tens que maximizar
Não.
a tua produtividade.
Pois, o meu income, isso sim, isso concordo
Exatamente.
contigo.
Exatamente. Bom, 15
Não.
minutos de introdução, parece-me bem para um podcast profissional. E
Certo.
vamos então retomar o que, bem, por onde acabámos, não é? O ano passado, quando
O ano
começámos
passado.
com o
Vamos
nosso
a
top.
meio do nosso top. E eu vou
Estamos a
dizer
meio.
o meu número 5.
Manda lá o teu número 5. Começas tu hoje. Que acho que foste tu que começaste também da outra vez, por
Também
acaso.
foi, tá, mas vamos manter, não faz mal. Então, o meu número 5 vai para o jogo na categoria de FPS. E estou a falar do Call of Duty, naturalmente. E sendo que.
Qual?
Pronto, é isso que eu ia dizer. São dois. São dois que estão colados muito um ao outro. Um porque foi.
Mas é dúvida, sim.
Hã?
Foi a tua indecisão entre o 5 ou entre o 5 e o 4.
Portanto, é o 4 que é o Modern Warfare.
Epá, então fizeste. Mas está bem, tudo bem, é legítimo, força.
Não, mas repara, eu vou dizer, não, mas a diferença não é quase nenhuma. Um é o Modern Warfare e o outro é o Modern Warfare 2. Ou seja,
E tu
porquê?
deste um como 4 e outro como 5.
Hã?
E deste no
Não.
teu top.
Não. Isto é a minha posição
Ah.
5. É Call of Duty. Ok?
Ok. Tens de
E
dizer um dos jogos, senão é
pronto, tem
batata.
que dizer um 2. Só que não sei bem dizer, porque é assim, o Modern Warfare, que é o 4, o Call of Duty 4, foi a inovação nos jogos de FPS dentro da saga Call of Duty para a migração das guerras de antigamente, da Segunda Guerra Mundial e da
Na
Primeira
guerra
Guerra
mundial,
Mundial,
sim.
para a guerra atual, com as armas aliadas à tecnologia. Pronto.
Certo.
E foi um dos jogos que eu mais joguei, porque foi o meu primeiro FPS também a jogar online, isto para a PS3.
Certo.
E portanto foi toda uma inovação para mim que me fez estar colado ao jogo. Mas depois, quando veio o Call of Duty Modern Warfare 2, é mais o mesmo, mas teve muito boas inovações acima de tudo no modo online, com os perks que tu podias usar consoante as skills que tu fosses acumulando no modo online. Enquanto que no Call of Duty, o primeiro, o Modern Warfare 1, era sempre a mesma coisa, eram só ali dois ou três ou quatro perks. O Modern Warfare 2 já veio com uma novidade gigante de coisas que tornou, portanto, a dinâmica do online muito, muito mais interessante, na minha opinião.
Não queres explicar o que é um perk?
Epá, não sei se bem são os perks ou são os skills, ou são as skill awards. Os perks são as. Uma espécie de enhancements que tu levas contigo, ou então umas utilities ou weapons que tu levas contigo, nomeadamente, por exemplo, os C4, que eram os explosivos, os C4 que são detectados por movimento. O que é que havia mais? As granadas, não, isso faz parte do armamento, já não me lembro bem, confesso. E depois aquilo era: se eu matasse três pessoas sem morrer durante o modo online, eu conseguia ativar o radar e o meu radar permitia ver a posição de todos os inimigos no mapa, coisa que não é
Durante uma ronda,
permitido.
sempre que estivesse a jogar. Sempre depois
Não,
que estivesse a jogar
o funcionamento do radar era limitado no tempo. Portanto, matavas três gajos, ligavas o radar e durante um X tempo tu conseguias ver a posição de todos os jogadores.
online, deve ter. Ok, estou percebendo.
Pronto. Depois outra era mandar vir um bombardeamento. Por
Certo.
exemplo, matavas sete gajos e tinhas direito a chamar um bombardeamento que definias a localização e passava lá um
Certo.
avião que largava bombas. E depois, ao fim de 10, por exemplo, conseguias chamar um helicóptero que também estava ali a fazer, por assim dizer, a patrulha, enquanto disparava automaticamente pelos teus inimigos e tu ias ganhando, portanto, sempre os pontos sem teres que fazer
Das
nada.
mortes, estou a perceber.
Pronto.
Isso
Isso
é
eram
algo
os
que ainda deve
básicos.
existir, né?
Hã?
Pagando à parte. Isso é algo que ainda deve existir agora.
Ah,
Pagando à
sim.
parte, tem-se direito a isso.
Sim, de certeza, só que agora tem uma variedade muitíssimo maior, com certeza, que já, pronto, já há muito tempo que não acompanho, mas pronto, foi o que a série, esta série Call of Duty, que eu gostei muito, inclusivamente o Modern Warfare 2 permitiu jogares em modo co-op, contigo e com outra pessoa, e eu e o meu irmão jogámos mesmo muito, muito esse modo.
Local co-op online ou só
Só, não, sem
em
ser
campanha?
online.
Ah, ok. Ou seja, conseguias fazer um modo de campanha com outra pessoa?
Sim. E era
É
engraçado
muito...
porque tu comunicas com a pessoa que está ao teu lado, conseguem estabelecer algum tipo de táticas e claro, quando corre mal, depois insultam-se um ao outro, sem dúvida. Mas
Óbvio.
era muito bom, era muito bom.
Nós no
E
nosso
portanto,
primeiro
pronto.
podcast nos falámos daquelas pessoas que estavam com a fobia toda de comprar a PlayStation 5, não sei se te lembras.
Sim.
E nós falámos que a grande maioria das pessoas ia comprar a consola para jogar o FIFA. E eu na altura não me lembrei qual é que era o outro jogo que nós tínhamos falado quando tu estiveste cá em casa e gravámos o primeiro podcast não oficial. E nessa altura identificámos o Call of Duty e os FIFAs.
Sim.
E agora tu estás a falar do Call of Duty, lá está. É um jogo que para mim não me diz. Pronto, eu passei o modo de campanha do World War 2,
Sim.
mas lá está. Quem gosta de Call of Duty não diz que passou o modo de campanha. Possivelmente nem jogou o modo de campanha e foi logo para o online.
Olha que eu gosto. Eu gosto. Aliás, eu primeiro até faço questão de jogar a campanha e só depois é que vou para o online. Porque a campanha é uma coisa que tu fazes rápida nestes jogos. Porque eles, o que rende
Exatamente.
ali é efetivamente o online. Portanto, não tens assim muito tempo, entre aspas, a perder para despachares a campanha. E eu ao menos fazia uma vez, estava feito, ia para o online. Mas
Eu
isso sou eu.
não és único, mas também és quase uma raridade da malta que
Achas?
religiosamente faz a campanha. E, sim, acho que muita gente que compra o jogo é logo para ir para online.
Sim. Sim,
Mesmo
hoje.
com modos de história curtos, 4 horas, 5 horas,
Sim, exato.
quem
É curto.
é que então pronto, Modern Warfare 1 ou 2, não chegaste a concluir.
Foi o 2 que foi o que eu joguei mais tempo.
Ok. E epá, eu vou voltar aos jogos de desporto. Eu agora não tenho aqui a minha lista de cor e se eu vou consultar no telemóvel isto, fica em stand-by. Exatamente, eu pus um jogo de beisebol. E aqui vou pôr um jogo de basquete. E vou pôr em específico o NBA Live 2004, que foi um jogo que eu passei horas e horas e horas a jogar. Eu tinha este jogo para a PlayStation 2. E, epá, um modo. No FIFA, tu tens uma época que fazes 40 jogos, se calhar 50 e tal, se fores à Liga dos Campeões e chegares até à final das taças nacionais. Mas o modo de campanha de uma época de basquete, até pronto, o ano passado, não é? Por causa da pandemia, são 86 jogos, mais coisa, menos coisa. Depois ainda tens os playoffs. Epá, eu não sei quantas épocas fiz naquilo com a PlayStation 2. E depois descobri que o jogo saiu para computador, então fiz mais não sei quantas épocas com aquilo no PC. Instalei entretanto no PC. E continuo a achar que aquele jogo, em termos de, pronto, de jogabilidade de arcada, né, não é aquele simulador dos gráficos, nem podia ser, não é? Estamos em um jogo de 2004.
Certo.
Continua com aquela jogabilidade de arcada, como se tu estivesse a jogar nas máquinas, que te leva àquele vício de meter a moeda, aquele
Sim.
vício de jogar mais um jogo. E eu consigo estar a jogar aquilo ainda hoje e a sentir que a jogabilidade é melhor do que os jogos de basquete que estão a sair neste momento para a PlayStation 4, para a PlayStation 5 e para a Switch e para a Xbox e para onde for. E epá, é quase uma homenagem a sentir que aquele jogo de facto merecia estar aqui. E então, pronto, dou-lhe o meu número 5. Não conseguia pôr um jogo mais moderno.
Eu nunca joguei,
Diz-me.
então baseball nunca joguei, mas basquetebol acho que é o único desporto que até me dá algum prazer ver na televisão, porque eu confesso que eu não sou nenhum ávido espectador de desporto na televisão, gosto mais é de o praticar quando sei. ou quando não sei, tendo, ou finjo, mas pronto. E eu, é engraçado que eu acabei há pouco tempo de ver uma série da Netflix que se chama The Last Dance, conheces?
Claro, então, Michael Jordan.
Exatamente.
Isso
E. Hã?
chegaste tarde à poda.
Não,
Já não
então.
apanhamos as uvas. Agora.
Porquê?
Então, porque isso é bastante.
É do ano,
Eu
é
não
de
vou dizer bastante
2020, meu.
antigo, mas.
Não é impossível, não tem nenhum ano, como é que me vais dizer que é bastante antigo?
É bastante antigo, porque quando toda a gente começou a falar disso, possivelmente estávamos no mês de maio ou junho.
Certo.
Estamos em dezembro, passaram quase 6 meses.
Está bem.
6 meses em linguagem televisiva é uma eternidade. É quase uma nova season de séries. É
O
nesse
problema é
sentido.
que
Também
a malta tenta viver tudo no, muito rápido. Não dão tempo. Não deixam as coisas sair, não deixam as coisas serem faladas. E então acham que tem que estar sempre em cima da. À frente
essa
do.
série.
Sim.
Tu viste agora quando ela já estava toda lá. Eu
Sim.
quando comecei a ver, eles estavam a lançar episódios de, acho que era de semana a semana, dois
Pronto,
episódios.
eu nem tenho Netflix. Como é que queres que
Pois,
eu vi?
melhor ainda. Vais
Então.
sacar tudo. Sacar
Pronto.
ou ver.
Saquei.
Eu tive essa espera, ter que ficar ali uma semaninha e ficar com água na boca.
Então
Mudaste
estás a.
a opinião que tinhas do Michael Jordan?
Torturaste-te para nada, já viste?
É
Eu
verdade.
saquei e fui vendo a meu belo gosto e prazer.
E mudaste a opinião que tinhas do Michael Jordan?
Eu não tinha uma grande opinião dele. Porque eu não seguia. Eu não seguia desporto e o meu primeiro contacto com o Michael Jordan foi no filme do Space Jam.
Claro, quem não gostava dele.
Pronto. E então foi aí que eu conheci Michael Jordan e pronto. Mas a opinião que eu tenho dele, se mudou, foi para melhor.
Para
Porque,
melhor?
sim.
Sei lá.
Porque o gajo, repara. Já viste o que é tu seres considerado como um modelo, um role model e teres de agir sempre de acordo com, sem te poderes permitir a fazer merda e porcaria, porque é normal num ser humano, é normal num ser humano errar, é normal um ser humano fazer asneiras, é normal um ser humano fazer merda. E ele, como pronto, muitos role models e digital influencers que agora há à torto e a direito, tu não podes vacilar. Tens milhões de pessoas a olhar para ti, mesmo assim naquela altura não havia redes sociais. Mas tens milhões de pessoas. E é engraçado que há um episódio que começa exatamente com essa questão, em que o slogan ou a narrativa é ele a dizer: toda a gente me diz que eu adorava ser Michael Jordan por uma semana, mas eu desafio-os a serem Michael Jordan por um ano e vão ver que não vão gostar. E realmente o gajo era, para onde quer que ele ia, fora das quatro paredes ou fora das quatro linhas, aquilo é uma vida de cansaço, meu, de cansaço. Pelo menos para mim, eu que prezo muito a sensação de paz, tranquilidade. Aquele tipo de vida é uma canseira. E eu gabo a persistência, a resiliência e a coragem de tu manter sempre uma postura. Estás sempre, tanto quanto possível, claro, há dias e dias, estares com aquele sorriso para os fãs, ter com ouvi-los, dar-lhes os passou-bens, dar-lhes os autógrafos, a paciência que é preciso para os jornalistas, percebes? Eu já tinha mandado aquela malta cagar toda e passava a ser um gajo odioso, percebes? Jogava o meu basquete, mas passava a ser um gajo odioso.
Eu acho que estás a focar apenas num ponto,
Qual
que é o
ponto?
da vida pessoal, que é o
Pronto,
da
agora,
vida pessoal.
quanto à parte profissional, pronto, havia aquela questão dele ser muito rijo. Muito rígido com os colegas, estar sempre a picar, estar sempre a tentar puxar para cima ou testar as habilidades dele, ver até onde é que ia a força mental deles. Epá, eu acho que ele estava no direito de o fazer, sendo que ele fazia as coisas da maneira que fazia e ele punha-se sempre a tentar a testar os seus limites, a tentar. Ele tinha aquela questão da competitividade que ele tinha, que era muito, muito carregada nele, se calhar por aí. Seria o ponto fraco dele, mas é relativo também, porque é uma coisa que ele também sempre assumiu mas sempre lidou com ela também dentro das quatro linhas. Quer dizer, também levava com ele lá para os campos de golfe, a cada buraco os 10 mil dólares, pronto, isso são outras questões. Mas mesmo do ponto de vista profissional, sempre foi, olha, sempre foi, acho que sempre teve presente foi sempre um elemento presente também na gestão da equipa durante os jogos. Dava o exemplo também, como é um bocado a semelhança do Cristiano Ronaldo, chegar sempre cedo aos treinos, ficar também mais um bocado a trabalhar e a treinar se sentisse que tem de fazer. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que aquele homem era uma máquina, era uma máquina. Não sei se toquei em algum ponto que tu querias perguntar ou elucida-me sobre porque é que me faz essa
Não,
pergunta.
ele enquanto jogador foi o melhor jogador de todos os tempos, só isso.
Certo.
Mas também viveu numa altura em que a cultura pop estava no auge. Não te esqueças que ele é conterrâneo do Michael Jackson.
Sim.
Portanto, imagina, o Michael Jackson também foi um astro e não é a partir do momento em que tu és figura pública, estás exposto à crítica. Seja ela justa ou injusta, está toda a gente a olhar para ti.
Certo.
E eu vou-te ser sincero, eu não vi o Michael Jordan jogar. Já eu quando comecei a seguir basquete, ele já estava mesmo nos últimos, ou seja, é aquele velho que não se reforma e
Certo.
que ainda está numa equipa para fazer uns pontitos, mas já não é o Michael Jordan da década de 90 em que dominava tudo, não é? Ele é o Fução, que faz uma média de 30 e tal pontos, 40 e tal pontos por jogo. Isso não é normal, tu vais ver as médias dos jogadores, um jogador que joga muito faz 28. O gajo teve anos e anos a fazer médias de 35 e 36. Era o Fução, estás a ver?
Certo,
O Fução.
e chegou a marcar 50.
Não, chegou a marcar mais. O recorde pessoal dele, se calhar, deve ser de 70 e tal. Ou 60 e tal. E não fez isso só uma vez. Mas a minha opinião sobre ele mudou pela alguma arrogância que eu notei nas coisas que ele dizia. Percebes? Do género, eu tenho legitimidade para dizer o que digo porque eu fui o melhor jogador de todos os tempos.
Epá.
Pá, acho que fica sempre mal quando a pessoa tenta assumir isso para si próprio.
Não, eu
Ele
nunca.
foi numa época, o jogo entretanto também mudou. E quando
Sim.
chegou à boca dele, o jogo mudou também. E mudou com ele. Ele foi um fenómeno. Ele foi uma estrela de escala global. Mas não gostei de algumas. E mesmo com a morte do pai, estás a ver? Quando, no episódio da morte do pai, eu voltei-me a aproximar dele. Estás a ver? A senti-lo outra vez uma pessoa mais terrena. Mas depois, no, nos episódios seguintes, aquela arrogância. Não o via como uma pessoa dessa forma. Esse tipo de pessoa. Percebes? Por ser uma pessoa tão distante, o Michael Jordan do Space Jam, o brincalhão, o risonho, e o riso dele também é icónico, como o
Certo.
símbolo da Nike, o logotipo dele do Air Jordan. Percebes? E era uma figura abstrata. E quando a figura abstrata começa a ser arrogante, pá, que é um bocadinho mal, porque, epá, olha, afinal ele é como os outros, um grande
Exatamente.
jogador de basquete, mas como os outros. E se calhar por isso é que eu fiquei com essa opinião. Pronto, se calhar tu a tua reação e esse tipo de comentários, se calhar, é diferente da minha. Eu, se calhar, sou capaz de ficar um bocadinho mais melindrado porque não acredito que ele tenha autoridade para dizer determinadas coisas de determinada forma. Se calhar pensas de maneira diferente. Ou se calhar eu tinha uma opinião do Michael Jordan que era muito mais favorável e que com aquilo
Se
ficou.
calhar era mais isso, porque eu não acho que ele tenha tido, por muito que goste dele ou deixe de gostar ou não, acho que ele tenha tido assim nenhuma saída extremamente arrogante durante a entrevista, ou mesmo da maneira como ele lidava com a equipa na altura em que jogava. Pá, honestamente, nunca vi
Por
assim
exemplo, a
um.
situação.
Hã?
Eu estou-me a lembrar agora. A situação do Scottie Pippen,
Sim.
o número 2, não é?
Sim.
Epá, o Scottie Pippen, ele teve no Chicago Bulls, ganhou os 6 campeonatos, mas ele durante 6 anos ganhou miseravelmente mal.
Certo,
E ele teve.
era o 122º jogador mais bem pago.
E o gajo sacrificou-se, não é? Para ficar ali. Para a equipa continuar a ter a possibilidade de contratar outras pessoas, porque eles lá têm um teto de salário que tu não podes ultrapassar, e toda a gente sabia que quem ganhava mais era o Jordan. E o Jordan nunca se sacrificou, Percebes? É esse tipo de situações.
Não,
E
não,
isso é que
não, não.
depois.
Mas repara uma
Minha
coisa.
opinião, minha opinião.
Não, mas
Ele
repara
não
uma
tem
coisa.
culpa que ele se tenha sacrificado.
Não, não, aqui não há sacrifícios de ninguém. Aqui não há nenhum sacrifício e muito menos tem que ser feito por os jogadores que sejam independentes ao contrato do jogador em questão, neste caso o Scottie Pippen. O que aconteceu foi, o Scottie Pippen teve ali uma oportunidade, logo no início, de agarrar um contrato de 18 milhões de dólares por aquele X número de anos. E ele, na altura, até podia ter a consciência de que valeria mais ou de que iria ser um jogador mais valioso que isso. Mas, e o próprio Scottie Pippen disse, na altura, queria ter o suficiente para mim, para ajudar a minha família e para ficar bem. Queria aquele garantido. E então ele assinou o contrato dos 16 ou dos 18 milhões. Mas assinou por livre e espontânea vontade. Ninguém lhe apontou uma arma, ninguém lhe.
Mas não
E ele assinou o contrato. A partir daí, epá, tem que se sujeitar. No meio, tudo bem, pode chegar-se ao manager e dizer: então, olha lá, sou o segundo melhor da NBA e sou mais mal pago, vai lá, sobe-me isso aí. Pá, e os gajos também estão com legitimidade a dizer: não, assinaste e agora levas isto até ao fim. Pá, e ele tem que aguentar, meu.
ou menos. Mais ou menos. Nos Estados Unidos eles podem ser trocados,
Pronto.
podem fazer assim
Mas isso
umas
é outra coisa.
exigências.
Agora, a questão do pagamento. Percebes? A questão do pagamento, pá, era o que está definido em contrato que foi assinado por ele. Não é agora o Jordan que vai ter que dizer ou fazer o que quer que seja em prol dele, meu. E ele próprio disse-me numa entrevista a dizer: My time will come. E o gajo teve que esperar. E foi aquela questão depois da lesão dele.
E foi um jogador miserável, claro. E a única coisa que fez boa na carreira foi efetivamente o tempo que teve
No Chicago Bulls.
este time a receber miseravelmente mal,
Pronto,
né?
mas lá está, são escolhas, isso são escolhas, e acho que há boas escolhas e más escolhas, mas é assim, um contrato de 18 milhões que agora faz dele uma pessoa rica e sem precisar de dinheiro, é pá, deixa eu ir, meu, estão-se a chatear com o quê? Quem me dera.
Pois. Eu digo, eu mudei a opinião que tinha sobre o
Pronto,
Jordan,
ó,
mas se calhar tinha uma opinião dele que era.
tudo bem, Diogo, não estou a dizer que não é legítimo que tenhas mudado a tua opinião para pior. Eu, por acaso, eu ouvi-o a falar, pá, claro que ele tinha sempre muita seriedade às vezes nas coisas que dizia, mas é engraçado que eu sempre vi ali um gajo tranquilo, tranquilo, nada de...
Muito, muito tranquilo. Eu não estou a dizer que ele estava intranquilo,
Não, tranquilo
mas.
na maneira de dizer as coisas, não era, não pareceu ser de
Ele é uma pessoa
intrigas,
que nem dá entrevistas,
hã?
percebes? Ele é uma pessoa que nem dá entrevistas. Ele é dono de uma equipa que por acaso tem feito decisão errada atrás de decisão errada com as escolhas do draft, mas ele raramente dá entrevistas. E vê-lo ali, estás a ver, a expor-se daquela maneira e a falar,
Tinha de ser,
opá,
meu.
às vezes, se calhar, percebes? É Ultimate Revelation. Aquela sequência de entrevistas. Agora, eu acho que o documentário está muito bem feito,
Ah, eu também acho.
mas a minha opinião sobre o Jordan mudou.
Pronto.
Pronto. Ok, pico número 4.
Número 4, portanto, a mim sim vai para o desporto agora. Acho que é a primeira vez que estou a falar do desporto aqui nesta categoria. Vai naturalmente para o jogo FIFA. E dentro dos.
Tens que escolher um ano.
Hã? Sim. Dentro dos vários que joguei, vai ser o FIFA 13, porque foi de todos aqueles que eu mais joguei online nas épocas. E esquece lá aquela
Ultimão.
coisa da carreira, esquece lá o ganhar cartões e cartõezinhos para a caderneta. Nunca fiz nada disso, só épocas. Só épocas. E no
Fogo.
FIFA 13 aguentei muito à bomboca na segunda divisão. Às vezes dava aí uma espreitadela na primeira, mas só para ser ridicularizado. E pronto, sim, foi sempre épocas. A equipa na altura, no 13, era o Borussia Dortmund.
Na segunda divisão, ah, pois estava. Houve aí uma altura em que eles passaram por um mau bocado, é verdade.
Depois no FIFA 16 foi o Real Madrid ou o Barcelona? Já não me lembro. E agora no FIFA 20 para a PlayStation 4, que já estava com uns grandes resultados, Diogo, estava com o Portugal.
Nível world class, claro.
É online, é online.
Ah, está bem, está bem, está
Portanto,
bem.
não.
Com os dois jogadores.
Só para ter.
Ah, não, esqueci da equipa, já
Tu
percebi,
sabes
não
como é que
jogavas
funcionam
Ultimate.
as épocas?
Sei-se. Ah, não, no online não.
Aquilo é o seguinte: o online tens lá milhares de gajos encaixados e todos eles estão divididos por divisões, da décima à primeira. E não,
Certo.
independentemente do teu skill, quando entras no jogo pela primeira vez, tu entras sempre na décima divisão, onde estão os jogadores mais rascos. E tens X número de jogos para fazer, portanto, X número de pontos para angariar, e no final das duas, uma. Ou mantens-te na divisão, portanto, no final da época, ou mantens-te nessa divisão. Ou sobes para a divisão a seguir, ou sobes para a divisão a seguir e és o campeão dessa divisão. Levas a taça também. Ok?
Ok.
Pronto, são esses os cenários. E eu estava agora no FIFA 20 para a PS4, estava a fazer, a cada época, estava sempre a subir de divisão e como campeão.
Uma época são quantos
Hã?
jogos? Uma época são quantos jogos?
Depende, as épocas mais baixas são. Acho que são 7 jogos, nas mais acima já são 9.
Ok.
Porque precisas.
Portanto, 9 jogos contra os gajos que estão na mesma divisão que tu.
Exatamente. Exatamente. E que também depois o motor pesquisa equipas que estejam online, mas com o mesmo nível de estrela que a tua, que é para não teres um Sporting contra
Certo.
Barcelona. Pronto. E eu
Certo.
estava, e eu fiz sempre, a cada época, fui sempre campeão da divisão, e subi e fui campeão. Desde a décima até à segunda. Na segunda, cheguei à segunda e pela primeira vez não subi nem desci, só consegui pontos para manter nessa divisão. E na época a seguir já só fiz 2 jogos e já estava a levar na boca, fiz logo 2 derrotas. E depois, entretanto, entreguei a PlayStation. Mas a segunda divisão já
Foi.
estava difícil para mim.
Mas estás em
É
grande
pá,
para chegar à segunda divisão.
honestamente, senti que sim. Foda-se, estar sempre a subir, sempre a ser campeão até à segunda e depois manter-me lá.
Michael Ponce.
Foda-se.
Jordan.
É que uma coisa era quando eu estava na PS3 que eu pensava: ó, estou aqui a ganhar esta malta toda, mas os grandes craques já estão todos na PlayStation 4, portanto isto não vale. Agora não.
Claro.
Agora estive a jogar na PlayStation 4, FIFA 20.
Já estavas a jogar no 20,
O
né?
20.
O último.
O 21 não, esse saiu agora, pronto. Agora também a malta já está aí para a PS5, portanto.
Mas continuam a jogar no mesmo. É, acho que é Interplay.
Sim.
Portanto, a jogar no. Aliás, a PlayStation 3 eu acho que deixou de sair o FIFA. Mas quando saía, acho que estava para jogar contra os gajos da 4 e da 5.
Era?
Acho que
Não, não
sim.
pode. Então o motor de jogo é completamente diferente.
Não, não
Então
é.
não é.
Infelizmente não é.
É, é. Esquece lá isso que tu
Não é,
dizes
não.
de. Olha, esquece. É que garanto-te mesmo. Eu joguei o FIFA 19 para a PS3, ok? Foi o último que eu comprei.
Sim. Do PS3 não digo, mas dentro da 4 e a 5 acho que jogas em Interplay.
Ah, isso já não sei.
Gajo da
Isso já não sei porque eu não vi agora. Da 3 para a 4, esquece. Não tem nada a ver, Diogo.
Sim, até o online. Até
Aliás,
o online.
os gajos até têm. Eles até tiveram o descaramento de ir na PlayStation 3. Deve ter sido a partir do FIFA 16 ou 17. Tu compravas o um novo
Acho
jogo
que é a partir
FIFA, tu
do
compravas o.
18.
Hã?
Acho que é a partir do 18. O que tu vais
Então
dizer?
é isso. E já lá dizia na etiqueta: não foi feita, não foi feita alteração, só atualização das equipas. Mais nada.
Isso é o que acontece nos jogos da Switch, no FIFA para a Switch, já dizem
Pronto.
isso.
E eu arroto ali 60 paus. Foda-se.
Mas sabe-se o que é que uma IGN, que é um site de, pronto, videojogos nos Estados Unidos, e a nível global também há em Portugal, os gajos quando tiveram a fazer a análise do FIFA 21 para a Switch, sabes que nota é que eles deram?
Não.
2 em 10.
Dois em
E
10.
disseram, isto é mesmo 2 em 10, e disseram, desculpem lá, para nos porem a avaliar o mesmo jogo com atualização de plantéis e tudo o resto igual, vão brincar com o
Claro,
outro.
mas nada. Então, foda-se.
Skin ali, skin.
Não há nada, acho muito bem. Pronto.
Olha, número 4 para mim, tenho que pôr Red Dead Redemption 1.
Ai.
Epá, foi o segundo jogo que eu passei na minha vida, acreditas?
A sério?
O segundo jogo que eu completei na minha vida. De um total de 3, portanto, imaginas, né?
É, pai, tu pões esse jogo à frente do segundo, sendo que o segundo foi o primeiro que tu jogaste?
Não, o primeiro que eu completei.
Não, está bem, mas eu estou-te a perguntar é se tu pões nesse lugar o jogo.
Claro. Que completo. Certo, vou continuar. Porque eu tive a felicidade de jogar este jogo depois de ter jogado o Red Dead Redemption 2.
Pois, certo.
E como o Red Dead Redemption 2 tem um modo histórico, para mim foi. Eu sentia que estava a viver a série, senti que estava naquele sítio, naquele tempo, a viver aquela história. Mas que a sequência do Red Dead Redemption 1, ou sequência, na verdade, não é sequência, não é? Porque o jogo saiu antes do 2. Mas aquela ligação, estás a ver? Aquelas personagens, reencontrar o Dutch. Aquela frase do Dutch que eu andei uma semana inteira a ouvir o vídeo no YouTube. Eu tinha que o pôr aqui. E pronto, o outro está mais à frente. Mas este jogo, opá, lá está. É Rockstar. Os gajos dificilmente fazem um mau jogo. Está quase ao nível dos produtores de vinho na zona do Douro. É muito difícil fazer um jogo mau. Até o jogo de ping-pong que eles fizeram é uma coisa que. Pá, na Wii dá para jogar perfeitamente e tu consegues chegar no jogo 10 anos depois e continuas a conseguir perder ali no mínimo 10 minutos.
Certo.
Portanto, aqui a minha pick número 4 é o Red Dead Redemption 1. E não joguei os DLCs. Não sei se tu queres fazer algum comentário sobre os DLCs. Tu jogaste os dois.
Os dois.
Jogaste os dois, não. O Undead
Certo.
Nightmare.
Ah, gostei muito, porque por acaso foi uma abordagem muito, muito interessante e original. Ou seja, já não chegava, portanto, a originalidade do jogo em si de jogarmos um GTA do Far West. Portanto, foi toda uma revolução, cronológica deste tipo de jogos, como ainda também resolveram inserir o conceito dos zombies. Para esta altura da história da humanidade, que foi algo que acho que é algo que nunca ninguém tinha pensado até à altura. Para nós, zombies é um conceito que nasce quê? Nas décadas de 50, 60, 70? Não tenho noção, confesso.
Sim.
Não tenho noção. Mas pronto, numa
O
sociedade.
primeiro filme de Jorge Romero, sim, filmes ainda a preto e
Pronto,
branco.
portanto, é um conceito que nasceu numa
Preto e branco.
sociedade vá moderna, por assim dizer. E ver isto num século. No século XIX, século XVIII, século XIX, achei extremamente interessante. E também achei interessante os diálogos que os sobreviventes tinham entre eles, que aquilo era uma descoberta, era aquilo, pronto, era para eles uma novidade, eles não faziam ideia do que é que aquela porcaria era e o que é que se passavam com eles. E achei interessante o John Marston a ver a mulher e o filho em zombies. E ainda ter o discernimento para lhes dar um encher de porrada e amarrá-los a dizer: fiquem aí que eu vou ao médico ver o que é que se passa com vocês. Pá.
Estás a fazer spoiler, Nuno.
Mas
Estás
tu
a
já
fazer
viste isto?
spoiler.
Não jogaste já?
Não, não joguei o DLC.
Ah, mas também já não vais
Não
jogar?
joguei o
Se não
DLC.
jogaste agora?
Nunca se sabe, nunca se sabe.
Pronto, mas isto é só à parte, não é nada especial. Pronto, mas achei.
Isto seria um. Este DLC era tão completo que chegou a sair como jogo único. Tu darias 18 € por esse DLC barra
Não,
jogo, tendo
não,
jogado o outro. Não
não.
davas?
Até porque é engraçado, porque, por exemplo, se eu tenho comprado só o jogo normal, original, eu jogava, ficaria extremamente feliz e depois mostravam-me esse DLC e eu pensava, isso é ridículo, isso é estragar o jogo, não faz sentido nenhum e não comprava. Mas realmente joguei e efetivamente gostei. E
E aquilo ainda perdeste algum
claro,
tempo com isso, ou não?
e
Para
fiz
aí
questão
8 horas
de
no mínimo.
colecionar os quatro cavalos do Apocalipse. Que eu te mandava-te as fotos, não sei se te lembras. E
Claro.
gostei muito.
E mesmo assim, jogando e estando satisfeito com ele, não darias 16 €
Epá, é assim, a saber o que sei hoje daria. Agora, como a malta não faz futurologia e
Não, mas
nós
na
somos,
altura não
pronto,
faria.
e a nós custa-nos gastar dinheiro. Portanto, na altura não o compraria, confesso.
Compreendo. Compreendo. Ok, tua pick número
Pronto,
3.
vamos manter-nos no mesmo assunto. Portanto, é Red Dead Redemption. No meu caso, é o 2. Está no top 3.
Então o teu 1 não está no
O
top, não é?
quê?
O 1 não está
Pronto, lá
no
está. Assim,
top.
eu tenho que escolher um dos dois, não é? Eu só tinha. Pronto.
Claro, eu
Eu só tinha aqui
percebo.
Red Dead Redemption, mas tenho que escolher um.
Ah, sabes porque é que me fizeste a pergunta há bocado? Ok.
Pronto.
Eu tenho os dois no top, percebes? Porque eu não os
Pronto, é
consigo.
como eu.
Eu sei que fizemos sempre isso. Eu sei que fizemos sempre isso, mas eu não consigo não ter os dois no top. Acho que eles, os dois jogos por eles, um é talvez se calhar dos melhores jogos que saiu para a PlayStation
Certo.
4 e o outro é dos melhores que saiu para a PlayStation 3. Quando tu fazes uma lista dos melhores jogos a ter numa PlayStation 3, não recomendas o Red Dead
Claro,
1?
sem dúvida alguma, claro que sim.
E uma lista da PlayStation 4, não recomendas o Red
Pronto,
Dead
a
2?
minha lista não é tão grande nessa consola, como tu sabes, mas sim, mas lá está, pronto, para escolher um para o meu 3.
Não, tu jogaste muitos jogos até agora na PlayStation 4.
Não joguei muito.
Opá, aquele jogo. Está bem, jogaste mais do que 10 jogos na PlayStation 4.
Talvez.
9,5. Queres? É um jogo que tu consegues ver as potencialidades todas da consola, não é? Vês os
Sim.
gráficos, os loading times, não é? Otimizados e os gajos. Isto é uma notícia que eu te estou a dar quentinha. Anunciaram que vão fazer uma versão, possivelmente remastered, do 2 e do 1 para a PlayStation 5 e para a nova Xbox. Vão vender em
Nice.
pack. O Red Dead 1 merecia, né? A limar as arestas.
Sim.
O Red Dead 1 se calhar vão só otimizar os loading times.
Já
E
é
já é
ótimo.
bom, porque o jogo está quase
Pronto,
pronto.
então eu poria, pronto, a escolher um, eu poria só o Red Dead Redemption 2 porque faço todas as minhas palavras também. O modo história, tu sentes mesmo que estás a viver, tu tens muito mais detalhe da cenografia, dos acessórios dos personagens, as roupas, as coisas que tu podes fazer na cidade, ou seja, tu sentes-te mesmo lá dentro, não só te falta mesmo os óculos de realidade virtual. E tu vives a história das personagens e torces por elas e se ganhas mesmo aquele, pronto, aquelas emoções que um bom filme ou uma boa série te faz sentir pelos personagens e pronto, e todas as opções que tu podes tomar quando estás a cavalo, seja quando para caçar, para o que for, para fazer os assaltos, eu acho que tá um espetáculo. E
É um jogo completo, é um jogo
É
completo.
dos melhores videojogos com o melhor ending, para mim. Toda aquela cena em que tu vais na última cavalgada a cavalo e com a música de country por trás e com a câmara também em vários ângulos e depois toda a história, tudo. Depois, engraçado também todo o final que vai além da tua personagem. Vai além da tua personagem, da personagem principal deste jogo, porque depois passas a ser o John Marston outra vez e voltas a viver o epílogo do que foi Red Dead Redemption 1.
Finalmente, certo.
Foi para mim, foi mesmo muito bom. Foi mesmo aquele jogo que eu senti pena por modo de história ter acabado, porque depois eu já não consigo andar a brincar no, nos mapas só porque sim, mas eu queria, ficou mesmo, fiquei satisfeito, claro que fiquei satisfeito, mas fiquei sempre a pedir por mais, queria mais, queria mais missões, queria mais tudo. E soube mesmo muito bem jogar um jogo destes.
Bem, nós, pronto, o Red Dead, eu depois, quando revelar qual é que é a posição dele, não vou alongar muito
Certo.
mais, né? Mas eu, o Red Dead Redemption 2, eu sempre fui muito certinho quando estava a fazer aquele nível, quando estava a passar as missões. Não tentava, nos momentos em que ia fazer uma missão, andar a passear pelo mapa. Ou seja, eu fui abrindo o mapa à medida que ia passando as missões e que eles iam chegando e avançando.
Certo.
E há uma missão, acaba a missão. Depois eu reparei que estava muito longe do mapa, em relação ao sítio onde tinha que voltar. Acho que na altura estou naquela zona à beira-mar, estás a
Sim.
ver com tendas. E pá, eu comecei a andar e vou parar à cidade. Agora não me estou a lembrar do nome da cidade. Mas epá, aquilo parecia Nova Orleans, com o
Certo.
elétrico. Epá, eu vi aquilo e eu fiquei, pá, eu juro, eu não me lembro da primeira vez. Acho que foi a primeira vez que senti isso no jogo, foi. Poça. Percebes? Foi quase um momento de revelação de sentir. Epá, os jogos evoluíram. Estás a dizer, parece que foi aquele despertar de olha o que isto já evoluiu desde que chegaste PlayStation 1. Foi esse momento para mim, foi entrar na cidade, o detalhe, as pessoas. Pronto, fiquei mesmo
Sem
perplexo.
dúvida.
Ok. Número 3. Número 3, vou pôr um jogo que tu também jogaste. Eu emprestei-te este jogo. Se calhar foi o jogo número 10 que tu te estavas a esquecer que jogaste 10 jogos. E é o Spider-Man para a
A
PlayStation
sério?
4. Epá,
A sério?
eu passei este jogo. Nuno, eu senti que estava em Nova Iorque.
Ah, eu também.
Se calhar, talvez com isso. Se calhar talvez condicionado porque tinha estado lá meses antes, estás a ver, e sentia quando estava a andar na cidade e quando ia ver os monumentos. Se calhar isso teve alguma influência na inflação, ou então eu ter jogado tão poucos jogos na minha vida que depois as minhas escolhas são quase atividade recente da minha vida, não é? Os jogos que jogaste recentemente e tal, dizes que são os melhores. Mas, epá, este jogo eu senti que o modo de história em si. Eu sou do tempo da série animada de Spider-Man,
Clássico.
em que eles apresentaram todas as personagens. E eu, quando peguei neste jogo, eu fiquei um bocado desiludido, sou-te sincero. Estava à espera de outra representação dos vilões, estava à espera de outros vilões, estava à espera de outro Spider-Man. Mas, opa, compensou com Nova York, compensou com algumas missões do jogo, compensou com a jogabilidade, compensou com a fluidez do andar com as
Certo.
teias e compensou com, opa, aquela cidade meses depois de lá ter estado. E se calhar isso, pronto, influenciou a posição de número 3, mas. Opa, tudo junto também, o que é um jogo? O jogo é o que ele
Claro,
desperta em nós.
exatamente.
E este jogo, eu sinto que se não o metesse cá em cima, também não
Todos dizem que é uma má escolha.
estaria. Opa, não estaria honrado de
Ok,
sentir quando o joguei.
só fiquei surpreendido, porque eu gostei mesmo muito do jogo também. E acima de tudo é a jogabilidade que o jogo tem do Homem-Aranha, não só ali nas teias, mas a fazer o parkour pela cidade de Nova York. E depois das skills que eu fui ganhando também, consegui fazer isso tudo à medida que vou mexendo com o analógico direito para pôr a câmera no melhor ângulo. Estás a ver? Eu já treinava
Certo.
tanto que eu já conseguia pôr o Homem-Aranha ali a balançar nas teias, mas de frente para ti. Estás a ver? Eu
Sim.
brincava com isso. Queria pôr o gajo a fazer os swings de frente para mim. Depois, quando o gajo fazia o swing e saltava, eu rodava a câmara para se ver cima para baixo e tu vês os edifícios e vês a estrada lá em baixo para teres a noção da altitude. Também fazia ao contrário, que era quando o gajo
Sim.
saltava para cima, eu punha a câmara na parte de baixo para só veres o céu. Estás a ver? Eu fazia essas gigajogas. Só andar ali a avacalhar de Nova Iorque de um lado para o outro, estás a perceber? Nem deixa lá os, esquece lá os matar os bandidos, era só o simples swing que ele fazia ali. Eu adorei a mecânica do jogo e perdi algum tempo naquilo.
E só isso vale o bilhete. Aqueles troféus de andar a apanhar as
Foi logo a
mochilas.
primeira coisa que eu fiz.
Eu lembro-me. Esse jogo foi uma prenda de Natal que a Inês me
Sim.
deu o ano passado. E nessa altura, prenda de Natal, não foi o ano passado, foi há 2 anos. Foi há 2 anos, porque a miúda ainda não tinha nascido. E eu estou-me a lembrar de estar a jogar até às 5, 6 da manhã e a Inês a perguntar se eu ainda sou um adolescente. Porque, pá, queria apanhar as mochilas todas, queria tirar fotografias aos marcos. Percebes? Eu sentia, epá, o
Também
tempo não
fiz isso tudo.
passava. Eu estava ali, andava de um lado para o outro. E não me lembro da última vez em que isso me aconteceu com o jogo. Em que tu estás a jogar ao fim de 6, 7 horas e é preciso alguém de fora chegar ao pé de ti. Olha, tu estás bem, estás aí há 7 horas sentado, que até tens o cu quadrado, nem te levantaste para mexer, nem para beber água, nem nada.
Verdade.
A sério, eu lembro dela dizer isso. Epá, então, mas és outra vez um adolescente. Um homem é sempre um adolescente, não é? Um homem nunca cresce. Ok, tua pick número 2.
Pronto, pick
Estamos
número
quase.
2
E quase com
continua na
60 minutos.
Rockstar Games e é sem dúvida alguma o GTA.
Qual?
Pronto, este é que vou. Tu puseste, lembro-me que tu disseste no teu GTA que era o 3. Foi a grande revolução.
Sim.
Pronto, eu não tive o 3 porque eu não tinha PlayStation na altura. E então depois, quando veio o Vice City, eu comprei para PC e foi um vício gigante, gigante mesmo. E foi aquilo, foi conhecer as estradas, as ruas todas, as estradas todas, o mapa todo, as personagens, onde é que está. Eu apanhei os 100 Rare Candies, eu sabia os códigos todos para as armas todas, aqueles cheats para o computador,
O meu irmão
tudo.
também sabia, o meu irmão também
Eu
sabia.
passei o modo história de eu
Os
nem sei quantas vezes é que eu passei o modo história daquilo. Eu já conhecia, eu ainda conheço as falas de cor de alguns personagens de algumas cenas. Pá, foram horas e horas e dias e semanas. E eu lembro-me das férias do verão, vinha da praia doido para vir jogar. E era uma,
E a
a
banda
banda
sonora.
sonora era uma. Portanto, foi toda uma felicidade extrema que aquele jogo me deu a mim e ao meu irmão. Que estávamos sempre colados a jogar. Tommy Vercetti.
Eu tive esse jogo para a PlayStation 2, mas quem o jogava era o meu irmão. O meu irmão partilha de certeza tudo aquilo que tu
Certo,
disseste
acredito
agora,
que sim.
porque ele mamou aquilo tudo. E parecia que ainda havia sempre qualquer coisa para
Sempre.
fazer, mesmo que fosse pela 20ª vez.
Mesmo.
O ringue que só estava aberto uma determinada hora, com aspas, tinha que levar um carro ou uma moto,
Sim,
já não me lembro bem.
sim, sim, sim. Tudo, pá, tudo, havia de tudo, porque foi original também em muitas coisas, nos vilões, nos personagens com os quais tu te relacionavas, os negócios obscuros, pois aquilo era os loucos anos 80 e o mundo das drogas,
Miami?
Miami,
Não te
sim.
esqueças de GTA, os gajos reeditam sempre uma cidade e é quase até ao
Detalhe,
ínfimo
sim,
detalhe,
não,
faz
aquela
sempre.
rua daquela rua da cadeia de hotéis virada para o. Para a praia está excelentemente bem representada. E há uns vídeos no YouTube, cara, de um fã qualquer que já fez um remastered do jogo e está com muito, muito bom aspecto, por acaso. Vi no outro dia. Portanto, para mim, GTA Vice City,
Olha,
número 2.
Eu vi há dias na PlayStation Store, estavam em promoção, e estava o GTA 3 e estava o GTA Vice City. Qual é que achas que era o valor que eles
Para qual?
tinham? Teoricamente
Para que
no Remastered,
plataforma?
para a PlayStation 4.
Para que plataforma?
Diz? PlayStation 4. Ou seja, fizeram um remaster e meteram na loja
É, pá, isso não
para
pode ir
jogares.
além dos 20 euros.
Estava a
Ok.
9,99
É, pá,
cada
eu
um deles.
dava.
Davas
Acho que
pelo
dava.
Vice
É assim, eu tenho
City.
aqui, o Windows tenho aqui, está aqui por acaso mesmo ao meu lado direito para PC. Portanto, a menos que. O Windows 10 não corra agora isto, que aquilo na altura ainda era o XP, eu compraria, aí sim, mas como tendo aqui, se calhar não compro, mas era gajo, digo-te já. Só para coleção, acho que nem eu ia jogar. Ou se jogasse era.
Mas era a versão digital, não era o jogo
Pronto,
físico.
sim, opá, dava-lhe ali um cheirinho só para brincar, mas opá, o jogo está todo passado, não faz sentido para mim, acho eu. Depois tanto, tanto que eu já joguei aquilo.
Pois é, o efeito de nostalgia que te fazia gastar os 10 euritos, não é?
Sim, como foi com o Sonic R.
Do Sonic R, tu quando vieres cá tens que jogar na GameCube.
Yeah.
Porque é horrível. Aquele comando é horrível. Um gajo até chora. Mas lá está a essência do jogo, está lá. Mas tens que fazê-lo quase 3 vezes. Enquanto no computador conseguias passar à primeira, a esmeralda e as bolas amarelas, ali tens que fazer se calhar 3. Passas uma
Certo.
esmeralda de cada vez e os amarelos, porque o comando é mesmo uma luta, é uma luta sobre-humana para conseguir chegar em primeiro. Ok, número 2 para mim é um FIFA, e é o último jogo de desporto, e é um jogo de futebol. Disse também um jogo de basquete e um jogo de beisebol. Que foram, se calhar, os jogos onde eu perdi mais tempo da minha vida de jogo. E o FIFA é o FIFA 2008, que é um jogo que eu ainda hoje jogo. E considero que é o melhor jogo de FIFA que alguma vez saiu. Porque tinha o modo de. Opa, os bonecos eram diferentes. Eu podia pôr aqui o FIFA 98, que se calhar a seguir a este foi o jogo que eu joguei mais. Foi aquela revolução em termos de gráficos 3D. E que eu dominava aquela porcaria, eu sabia os cantos todos ao jogo. E foi o primeiro, o FIFA 98 foi o primeiro jogo
Peraí,
físico
FIFA
que eu tive
O que tu
no
estás a
prime
dizer, o melhor?
completo.
Ah, o melhor é o
98.
melhor para ti é o 98? Ah,
Não, o melhor para
ok.
mim é o 08. E é o FIFA 2008 para computador. Porque para PlayStation 3, a jogabilidade do FIFA é completamente diferente do para PC. E o
Estou
que é que
aqui a checar.
acontece? Se tu fores ver o FIFA 2008 para PlayStation 3, é exatamente igual ao jogo que tu jogas agora para PlayStation 4. Eles melhoraram as caras, melhoraram um bocadinho a jogabilidade, mas em termos de essência, tu tens aqueles jogadores moles. E no FIFA 2008, não, tu tinhas aqueles jogadores, estás a ver,
Estou a ver isto neste
firmes,
momento.
que. E eu estou a falar especificamente da
PC.
versão para computador,
Estou a
que é a
ver
que
no
eu ainda hoje
YouTube.
jogo
Estou a
e
ver
que a
no
partir
YouTube.
do 1.
FIFA 08 PC Gameplay. Full HD.
Pronto, esse é o jogo que eu jogo. E estamos a falar de mais gozo, é pegar numa equipa rasca, tentar ganhar o campeonato e a partir daí fazer 10 épocas e 11 épocas e voltar a fazer reset, estás a ver, e buscar aquele jogador que tu sabes que vai evoluir. Nós estamos a falar que o Benzema é um jogador que vale, que tem 20 anos, né? Os jogadores agora têm todos 31, 32, a grande maioria já é
Certo.
treinador.
Olha, já sabes
E é
de
um jogo que
qual
eu.
vai ser o treinador do Olhanense? Ouvi hoje nas
Não.
notícias, nem queria acreditar. Edgar
Então.
Davids.
Olhanense,
Olhanense.
coitado. Olha, se ainda está na
Sim, mas
formação
ele não se
com
importa
o
nada
Ox.
que ele inclusivamente já teve a treinar uma equipa pai da quinta divisão da Inglaterra e ele caga nisso. Ele quer é treinar equipas, pelos vistos. E é o novo do Olhanense, vê lá.
Sabes que eu vi a notificação, mas nem liguei porque começava por O e eu pensei, olha, vai treinar o Olympiacos.
Certo. Olha,
Estás muito cerca do
Olhanense.
Olhanense. Olha, se calhar devia ter consultado a notificação. Mas eu comprei o FIFA 2008 para PlayStation 3, convencido que era igual ao que eu jogava para
Sim.
computador. E fiquei divertidíssimo, tu não imaginas. Porque acho que agora todos os FIFAs são iguais. Eles podem meter ali uma pequena revolução, dizer que dá para jogar em futsal, que era uma coisa que dava para fazer no FIFA 98. E para mim, aqueles bonecos nunca mais foram os mesmos. Acho que eles agora são muito moles. A grande maioria dos bugs que tu vês neste
Não, eles
FIFA
não.
são
Não,
bonecos que
repare,
parece que não
eles não
têm
são maus. Eu
personalidade.
percebo o que é que tu estás a dizer e por acaso é engraçado que é a minha experiência recorrente sempre que passo de um FIFA para o outro. Tu?
Estás a ouvir? Epá, que
Estou.
estranho. Desligou-se do nada. Estavas a
Não
dizer.
é, não tem tempo limite?
Não devia ter. Não devia ter.
Ok. Eu
Não
estava a
vejo.
dizer que eu percebo o que é que tu estás a dizer, que é uma coisa recorrente para mim quando eu jogo um novo FIFA, é que parece que os personagens estão mais, os jogadores estão mais pesados, custa mais correr, custa mais arrancar, até mesmo para fazer um carrinho parece que demoram 2 horas. Mas eu olho é que nós fomos é mal habituados nas versões anteriores a usar bonecos que parecem uns robôs, meu. Parecem robôs porque para já movimentam sempre da mesma maneira e depois parecem o Speedy Gonzales, mexem ali as pernas são duas canetas ali, parecem um ratinho de um lado para o outro e, epá, e não podia ser sempre assim, não é? Nós não são ratos a jogar à bola, não são robôs a jogar à bola, são seres humanos e o ser humano, principalmente os da bola que gostam muito é de brincar na areia, primeiro que se levantem, primeiro que arranquem. É um cargo dos trabalhos, pesa-lhes o cu, meu. E, epá, e eu sinto que, apesar dessa sensação que os gajos parecem mais lentos e a pessoa parece que até pressiona no analógico com mais força para ver se os gajos se levantam mais depressa, mas é um movimento que corresponde à realidade. E tu não vês num jogo de futebol de televisão os gajos constantemente zica, 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 de um lado para o outro parecem abelhinhas. Percebes?
Mas agora que desde que os gajos introduziram essas alterações, existem muito mais bugs.
Isso é
Os
outra coisa.
bonecos
Isso
estão mais longe.
eu
E
percebo,
isso
mas
faz
ouve
com
lá.
que a
Mas
torcida
nós
mais
temos um.
facilmente.
Mas ouve, mas nós temos. Mas isso é o preço que os game developers pagam e nós, jogadores que jogamos os jogos, por tentarmos fazer os jogos cada vez mais realistas. São mais pormenores que tu tens que acrescentar num jogo, mais detalhes, portanto, mais coisas para correrem mal. E isso nós vimos, por exemplo, acontecer no Red Dead Redemption 2, que eu vi o Butcher, que era o gajo, o talhante do acampamento, às tantas a falar com o Dutch com uma faca espetada no antebraço. Com a faca do talhante espetada no antebraço e o gajo a ajeitar, ali a assinar com o braço como se nada fosse, meu. E
Mas
vi
não
um
vejo
gajo.
muitos episódios desses.
Hã?
Como o FIFA. Não vejo como o FIFA.
Está bem, o FIFA às vezes vê outras coisas. O que eu quero dizer é, tu a partir do momento em que incorporas mais elementos e mais elementos sujeitos às leis da física que regem a realidade, não é? Pá, há coisas que podem correr pior, não é? E, por exemplo, e tu no futebol, dentro das quatro linhas, só tens o detalhe dos jogadores, da bola e do campo e das balizas. Pronto, não é muito. Pá, no Red Dead Redemption 2 tinhas muitas coisas, muitos acessórios, muitas roupas, muitos cenários, não é? Portanto, epá, estas coisas é normal. O pessoal quer realismo, sim. É pá, mas pronto, do ponto de vista de programação, de codificação, é normal que hajam coisas, que hajam variáveis que os game developers às vezes não os apanhem. E pronto, é tudo aprendizagens. É pá, vamos crucificar um jogo por isso? Crucificar,
Não.
não. Talha, pá, cortar-lhe umas coisas, uns pontos na classificação, sim. Mas crucificar.
Eu para mim, FIFA acabou quando sei no com esse 08.
É pá,
Eu
esquece. Tudo bem, eu percebo-te. Não, não. Nós já falámos até sobre este assunto várias vezes ao longo de vários anos, mas eu estou aqui a ver o gameplay. É pá, ok, é um jogo bom, é um jogo bonito, está tudo bem, mas pá, eu venho de agora do FIFA 20 com a PS4 e não tem nada a ver,
é que
Diogo.
me disse em voltares para trás, percebo perfeitamente o que estás a dizer também. Mas pronto, um ranking também é isso mesmo, né? São
Claro,
opiniões.
não, eu não. Repara, eu não estou a julgar, não é nada disso. Pronto, estou aqui a ver o Ronaldinho a marcar um penalti, está feito. Pronto. Ronaldinho, Gaúcho,
Com os movimentos
está a
diferentes.
fazer uma dança, está o Puyol a ir ter com ele, mais o Messi, estão os três a dançar salsa, samba, aliás, e pronto.
É um
FIFA,
clássico. Esse jogo, olha, tenho uma lágrima a cair-me do olho, vou limpar. Olha, estou no barulho.
O meu número um,
Então espera, deixa-me dizer
Carlos.
primeiro, deixa-me dizer primeiro o meu.
Tá
Porque já
bem.
falámos sobre ele e tu vais encerrar o episódio. Eu no número 1, como já foi, dava para prever, é o Red Dead Redemption 2. Já dissemos várias coisas. Tu já disseste sobre o 2, eu já disse sobre o 1, do 1 e do 2 juntos, portanto eu não vou alongar mais sobre a escolha. Portanto, passo aí para ti para o 1 e depois também para encerrar o episódio.
Pronto, opá, o meu 1 não tem nada a ver com videojogos. Os amantes dos videojogos que me perdoem, mas isto é mesmo. Pronto, isto é porque sou eu, não é? E mais nada. Não tem tanto a ver com jogos, tem a ver com um franchise de animes que é o Dragon Ball Z. E que eu, do qual sou fã, demasiado fã desta merda. Tanto que
Doente,
eu comprei uma PlayStation 3 só para jogar Dragon Ball. Diogo, eu comprei uma PlayStation 3 para jogar um jogo Dragon Ball da PlayStation 2.
grande,
Eu
grande.
fiz isto, ok? Eu fiz isto e pronto, e sempre foi um. Porque mesmo a nível de jogos, seria à parte, pronto. A nível de jogos sempre foi uma coisa que eu também gostei, jogos de combate. Que acho que ainda não tinha posto aqui nenhum verdadeiro jogo de combate no meu top.
Acho que não tinha.
Pronto, e as coisas foram evoluindo e o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi trouxe a revolução dos jogos de luta e que ainda hoje é sentido em alguns jogos, que é os jogos de luta a três dimensões, que antigamente era tudo feito a duas dimensões naqueles jogos de arcada do Street Fighter e
Tu
companhia.
tens o Final Watch, já tinha ali muito 3D.
Oh, não, mais ou menos, se eu for por aí, eu também o da Sega Saturn tinha algum, mas eu não o ponho nessa categoria. E pronto, e foi todo um franchise que me tem consumido anos de vida. O
E
Budokai.
dinheiro?
É o dinheiro, olha, dinheiro para mim é sempre bem gasto. Salvo uma outra exceção, vá, no jogo que me desiludiu. Para mim é sempre tempo bem gasto. E é aquele tempo que eu penso, foda-se, estou feliz. Não fiz porra nenhuma de produtivo para mim, mas estou mesmo feliz. E pronto,
E isso é mas olha, Nuno, essa frase é muito boa para justificar todas as nossas escolhas.
sem dúvida
Mas
alguma,
deixa-te mesmo
exatamente.
para justificar todas as escolhas. Porque o
Exato.
FIFA, epá, é por isto. Porque o NBA Live, epá, é por isto. Desculpa
Certo.
interromper-te,
Não,
mas
não,
essa frase
é verdade, mas é verdade.
é
E
fundamental.
engraçado que o Budokai Tenkaichi 2 eu comprei, fui eu e o meu irmão altamente viciados a jogar um contra o outro. Na altura ainda não havia online esse jogo. Depois vieram os jogos da PlayStation 3 e o Raging Blast 2 foi aquele que eu ainda hoje, ao fim de 10 anos, 10 anos, ainda o jogo. Este ano foi o ano em que eu joguei menos porque estive entretido com as PlayStations 4 dos meus amigos. Mas já voltou lá para o meu amigo Guilherme e eu já liguei a 3 e já estive a viciar-me aqui há uns dias no
E
Raging
os
Blast
gráficos?
2.
E sentiste que baixou de nível ou não?
Não, 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 de todo. O Raging Blast 2 para mim é o que tem os melhores bonecos de Dragon Ball a nível gráfico. O melhor, pá, aí quase. Só há neste momento, deixa-me pensar. Neste momento, só há um jogo para mim que eu digo que os personagens estão mais bem desenhados, mas também são noutros moldes. Que foi o tu conheces o jogo FighterZ, que é aquele jogo que voltou às duas dimensões para a PlayStation 4.
Sim.
Pronto,
Lançaram mais dois personagens agora. Não
exatamente,
sei se.
exatamente. Pronto, esse para mim é o que tem os bonecos mais bem feitos, mas esse é mais numa perspectiva de desenho animado. E este que eu jogo, ou todos, a maior parte de todos os outros, é com o modelo 3D,
É completamente
que é
diferente.
diferente, pronto. E dentro desses modelos 3D, o Raging Blast 2 para mim acho que ainda é o dos melhores, se não o melhor.
E esse é o teu número um, o Reaching Glass.
O Raging Blast 2, sim. Se bem que o Kakarot, este último que saiu, o gameplay é extraordinário. Eu gostei muito, mesmo, mesmo, mesmo muito. Ainda tem muita coisa que poderia ser melhorada, mas gostei mesmo muito. Mas pronto, Raging Blast 2.
E a nível de jogos Dragon Ball, tu não tens o Budokai Tenkaichi 3?
Não, esses ainda eram a 2D e eram para a PlayStation 2. Não cheguei a comprar. Eu, quando comprei, já tinham saído os de 3 dimensões. Que era o Budokai Tenkaichi. E foi esses que eu comprei. Comprei o 2 e o 3. O 1 ainda nem cheguei a comprá-lo.
Do Raging Blast?
Espera. Vamos por partes. Vamos começar do início. Para a PS2.
Do
Para a PS2. Foi os
É o
Budokais.
Budokai.
Só o
Eu
Budokai.
comprei. Mas era 3D.
Não, era a 2. Budokai 1, 2 e 3. Sendo que o
Com
3,
certeza.
absoluta. Tinhas ali no máximo uma ou outra mini animação. Quando o gajo mandava um bico no gajo e o gajo ia a voar para outro cenário, tinhas ali uma mini animação que parecia 3D. Mas o jogo é 2D.
Ok.
O 3D veio com o Budokai Tenkaichi. E estávamos em 2005. Foi o primeiro grande jogo que revolucionou os jogos de combate porque passou para ser a 3 dimensões. Passava-se a ver o boneco atrás, como todos os outros jogos. E aí houve o Budokai Tenkaichi 1, o 2 e o 3. Eu comprei o 2 e o 3. Tudo para a PlayStation
Ok.
2. Depois vieram os da PlayStation 3, em que o primeiro foi o Burst Limit, em que os gajos voltaram ao 2D e eu não comprei. Fiz uma força, lembro-me perfeitamente de fazer uma força do caralho para não comprar aquele jogo. E depois saiu o Raging Blast, o 1 e o 2. Um deles foi comprar contigo e com o Carlos ao Colombo.
Certo.
E esse para mim foi os melhores. Depois, entretanto, saíram outros, mas já foi um bocado mais banhada.
E não compraste nenhum dos que saiu entretanto.
Comprei o Xenoverse só para a PS3 também. Ah, não, ainda comprei o Ultimate Tenkaichi, que foi o pior jogo de todos. E pronto, e foi isso.
Sim. Ok. E esse não te arrependes de ter posto à frente o Vice City?
Epá, não, porque. Não, nem é só. Atenção, depois, lá, era, exatamente, era o que eu ia dizer. Depois já não é só uma questão de ser fã do anime. Ok? Porque. Pronto, isso à parte, eu gosto muito deste tipo de jogos porque são jogos rápidos. São jogos que tu tens que tomar decisões muito rápidas num curto espaço de tempo. Porque senão, e isto é altamente, mas altamente sentido no modo online, senão estás fedido, meu. E quando eu digo que estás fedido é porque o gajo que está do outro lado normalmente sabe mais do que tu. Porque aquele jogo que o Raging Blast 2, acho que na altura até estava classificado para Hardcore Gamers. Porquê? Porque é um jogo com uma quantidade de combos, de combinações que tu podes executar no, tu, do, no teu personagem no, e adaptá-lo ao teu estilo de jogo, que é tão grande que se tu apanhas um gajo que é igualmente tem igualmente skills, pá, é muito difícil depois, a partir do momento em que ele te apanha, tu conseguires sair. Ó, tu tens um timing perfeito para carregar no botão de defesa para fazeres aquela coisa que eles faziam de desaparecer rapidamente um de um lado para o outro.
Sim,
Ou então,
ou
Diogo, eu posso dizer-te que no modo online, 5 contra 5, 5 contra 5 é eu levo 5 personagens e o outro jogador leva outras 5 personagens dele e cada um joga com uma de cada vez. Mas eu havia gajos que apanhava que um só personagem deles dava cabo quase da minha equipa toda. E não é porque o personagem dele, quer dizer, os personagens em si também, claro que há uns melhores do que outros, mas neste jogo, ou nestes jogos. Quando o outro jogador é bom, é mesmo bom, ele é bom com qualquer personagem e dá-te nas trombas facilmente com qualquer personagem, percebes?
E ainda mal está a jogar online na PS3, esse jogo.
Eu acho que já não. Eu confesso que há meses que já não vejo isso. Eu não sei se os servidores já não estão todos em baixo para a PS3.
Oficialmente não.
Pois, mas na prática acho que sim.
Pois, se a malta já não joga, aquilo vai morrendo.
Pois. Mas pá, foram tem tanto tempo ali acumulado só no Raging Blast 2, fora a soma de todos os outros também, que nem é bom falar.
E está platinado isso ou não?
Não, faltam-me sempre achievements no modo online. Eu confesso que
Isso é o que me importa.
eu desisto sempre um bocado dos troféus quando há muita coisa que é pedem online.
Concordo, concordo contigo também.
E é isto. É,
Concordo.
pronto. Por isso, os fãs de videojogos que me perdoem esta minha primeira posição. Se forem um gajo crescido nos anos 90, ainda me conseguem mais ou menos, acho eu, compreender. E mesmo assim, só com grande esforço, acredito. Mas foi esta a minha. Ah, portanto, são jogos rápidos, ok? São jogos que precisam de uma grande destreza. Ou seja, ali ao contrário do FIFA, que tem um outro ritmo muito mais lento, mas que também, pronto, é rápido à sua maneira. O modo online, por exemplo, deste jogo do Dragon Ball Raging Blast 2, os outros eu confesso que não sei, o Xenoverse não sei, porque nunca joguei online, mas é de uma dinâmica tão grande e tão intensa que o gajo parece quase que sendo cansado, parece que teve quase a lutar, percebes? E quase que parece que sendo queimbras nas mãos e pronto, é uma sensação de satisfação muito boa que me deu este jogo e que ainda me dá às vezes. Só que agora jogar contra o computador é pinners, como diz o outro. Não, não sabe a nada, quase.
Percebo-te. Nuno, damos por terminado este episódio. Temos que ir passando em mais um episódio de rankings, se calhar não para a próxima semana, mas para ficarmos assim com. Ficas aí com a ideia mental,
Tá bem.
assim, de uma próxima emissão. E vamos falando de notícias, porque não percam o próximo episódio, porque nós também não é?
Exatamente. Vamos mantendo atualizados.
Então, pronto, um bom ano para quem nos ouve, um bom ano para ti em particular, Nuno.
Obrigado, Diego. Um bom ano também para ti.
E
Para as tuas pequenas.
estamos cá na.
Que seja um ano.
E estamos cá na próxima
Seja um ano
semana,
de
na
recomeços, pá.
verdade. De recomeço e de confirmações. E de alegrias
Sim.
e tristezas também.
Sim, sem
Senão
dúvida.
não tinha graça.
Claro, claro. Sim, senhora.
Então pronto, até para a
Vá
semana, Nuno.
lá,
Um
um
abracinho para
abracinho,
ti.
Diogo. Até para a semana.
Até para a semana.